conceito.
Bem-vindos ao episódio 233 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean.
Eu sou o Arme.
E não tem o Fábio hoje, apesar do Arme ter falado com a entonação de que uma terceira pessoa falaria o nome agora, tá?
É bait para as pessoas ficarem confusas mesmo. E falar, nossa, o que tá acontecendo aqui? Ficar bem atento com o episódio.
Pois é, eu sei que vocês ficam chateados quando a gente grava o episódio só em duas pessoas, porque eu já recebi essas informações de alguns ouvintes. Mas a gente vai dar o nosso melhor aqui, porque Fabio está de férias, ele merece viajar sim. Eita, como viaja, né? Fábio Del Rio está na Colômbia, sujinho ali, com a boquinha suja de geleia da Shakira, não é mesmo?
Eu não aguento bem, que isso fique.
Não, é sério, ela é ótima. Ó, antes da gente começar esse episódio, que tem bastante coisa legal pra falar, tiveram lançamentos ótimos das nossas ex-Disneys, e a gente vai mencionar outras coisas muito legais, vou dar aqueles recadinhos de sempre, que é pedir pra vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, @farofaconceito em todas elas. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e compartilha com seus amigos, e se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, é só favoritar o nosso podcast para você não perder nenhum episódio. Tem outra coisinha que você pode fazer também para ficar bem informado, que é seguir a nossa playlist New Music Friday, que tá no Spotify, na Deezer e na Apple Music, que a Arme atualiza toda semana com os lançamentos que a gente vai comentar por aqui. Então bora que temos recadinhos para falar antes desse episódio começar também. Quer ir, Arme?
Eu não sei se tem... Na verdade, tem algo... Vamos lá, vou resgatar. Eu não me preparei pra esse momento, mas eu sei que tem coisas pra dizer. Estou muito feliz que a nossa maré de energia pesada e azar está passando. Juro, eu não sei o que tá acontecendo. Tudo bem que a gente tá chegando na primavera. Não é isso. Vamos ser energéticos aqui, sensitivos, e falar que era tudo uma questão de uma maré ruim. Mas as minhas plantinhas resolveram dar, assim, Troye Sivan Bloom. Juro, a minha Zamiokuka aqui tava lá sofrendo com dois galinhos. Essa semana, essas últimas duas semanas, brotou mais três galhos dela. Eu tô tipo... Você é empoderada, você consegue, vai, flor. E aí, tô muito feliz que isso tá acontecendo. E, agora falando de fato dos recadinhos tradicionais que a gente dá aqui, principalmente de coisas que a gente assistiu e etc, essa semana já tinha saído nos Estados Unidos, mas saiu no Brasil a segunda temporada de The Bear. E aí, eu fiquei muito feliz, porque quando saiu nos Estados Unidos, que foi tipo em junho, faz uns dois meses, no Brasil vai sair em agosto. E eu fiquei tipo, ah, tá bom, vai, eu espero. Mas eu tava bastante ansioso, porque tinha muita gente falando bem. E realmente, uma temporada um pouco mais longa e com menos intensidade que a primeira. Só que isso dá muita liberdade pra eles poderem explorar mais os personagens mais coadjuvantes. Então eu tô na metade da temporada, não é um feedback final assim, mas eu tô muito feliz com o que eu tô assistindo por enquanto.
Eu tava muito animada pra assistir essa série e eu achei muito estranho que ela demorou pra chegar aqui no Brasil. Eu não entendi porque não foi lançamento simultâneo. É streaming, não tem pra que segurar.
Também não sei, amigo. Eu não sei se... Ah, sei lá, é Hulu, né, lá fora. Então tem toda essa questão... É uma zona muito cinza, assim, tipo... Não é claro os direitos e essas coisas. Mas eu acho que lá fora foi episódios semanais. E aqui chegou de uma vez também. Não sei se também tem alguma diferença. Mas acho que de principal é isso. Ah! Bem, não é pauta. Mas a gente menciona isso na pauta de Only Murders in the Building. Que também saiu uma nova temporada. Tá saindo semanalmente, né? E vou te falar pra você que o primeiro episódio eu fiquei tipo, eita, que acho que estragaram. Mas essa semana eu assisti o segundo e eu fiquei um pouco mais aliviado, porque deu aquele gostinho que a gente tá acostumado da série. Então, também vamos ver. Quando chegar mais perto do final da temporada, a gente vai fazer alguma coisa aí. Não sei, quem sabe. Vamos ver, fiquem atentos.
Eu amo essa série, eu ainda tô terminando a segunda temporada. Mas eu quero contar pra vocês o que eu fiz ontem. Eu fiz uma coisa muito legal. Eu fui assistir o show do Ru. Não sei se vocês lembram dele, mas o Ru foi um quem é essa POC lá do começo. Eu gravei vídeo dele, foi um dos primeiros vídeos que eu gravei. E o Ru é um garoto da Austrália, ele é super novinho. Ele faz um pop delicioso, muito artista. E foi muito bacana o show dele, porque primeiro que eu não esperava que ele viesse pro Brasil agora, nesse momento. Ele lotou um cinejoia que tava assim, em êxtase de assistir. E ele lá, e teve o show de abertura que foi do Mubispo, que é o meu amigo querido, e eu fiquei muito feliz por diversos motivos, porque as pessoas realmente engajaram com o show do Murilo. Os fãs do Ru ouviram as músicas antes, cantaram algumas, sabe, super responderam a ele. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito orgulhoso do meu amigo, mas foi muito legal também, porque encontrei um ouvinte, o @arcrekian, que eu descobri que o nome dele é Luciano, e aí tá um outro recadinho também. Gente, nós sabemos o arroba de todos vocês, tá bom? Porque a gente interage, a gente fala, mas muitos de vocês não têm foto e não deixam o nome de verdade lá, então eu não sei o nome de vocês. Eu sei o arroba, eu sei o que vocês pensam, eu sei o que vocês gostam, mas não sei quem vocês são na vida real. Então foi muito legal conhecer o Luciano ali. Que o Armin tá rindo de mim. Falei uma
É tipo,
besteira.
não, não foi você, não. Foi eu pensando, é tipo Grindr, né? São todos discretos e fora do meio. Ninguém ali põe a cara pra
Total.
jogo.
Não, total. E aí foi muito bacana, porque eu encontrei o Luciano lá e eu tava sozinho. E aí ele me chamou, vem aqui e tal. Aí fiquei num canto muito próximo da grade. A gente assistiu aos shows juntos. E foi muito legal. Ficamos conversando horrores. Até falei, ah, eu acho que eu vou assistir esse show aqui de boa, sem gravar, porque faz muito tempo que eu não fico gravando. Aí ele, ah, faz isso. Aí mandei no grupo do Farofa Conceito. A primeira coisa que o Fábio mandou é: grava. E a bichinha obedeceu. Gravei tudo.
A patroa tá lá na Colômbia, mas ela ainda tem poder.
A bichota, né? Ele incorporou a
Exato,
Karol
la
G.
bichota. Ai,
E assisti,
gente.
foi ótimo o show dele, gente. Esse menino é tão talentoso. Eu guardei até tudo isso para falar aqui no podcast. Nem comentei com o Armin antes do podcast começar. Assim, uma chuva e um frio infernais. É, eu tive do Cinejoia até o metrô Liberdade, a fila tava acontecendo, e com uma chuva forte. Eu pensei em desistir. Aí o Luciano falou assim: não desiste, vem sim. Aí eu fui. E aí
Muito que
entrei, deu
bem.
tudo certo. Eu quase perdi o show do Murilo, que eu queria, obviamente, muito ver, né, meu amigo. E não perdi, deu tudo certo. Foi ótimo. Parabéns a todos os envolvidos.
Tirando a chuva, realmente foi quase uma noite perfeita, né, Gê? Realmente, assim.
Foi.
O Ro, gente, eu amo o Ro, tipo, de verdade, assim.
Armin, ele cantou aquela música que você gosta com o Jake. Acho que chama Golden Hour.
Ele fez cover.
É cover? Achei que
É, a
era
música é só
dele
do Jake.
com.
É que eles acho que eles lançaram um remix depois, talvez. Não tenho
Ah,
certeza.
então tá. É,
Pode ser
mas
isso.
eles cantar, ele cantou essa. Eu lembrei de você na hora.
Nossa, gente. Aí, ó, aí, ó. Realmente uma noite perfeita. Ai, tudo, tudo pra mim. Mas Painkiller, que acho que foi a primeira música. Não é do primeiro, acho que é do segundo EP dele. Foi ali que eu falei: esse menino aqui, ó, tem
É,
talento.
e ele terminou com Painkiller. Não, ele cantou Painkiller, depois veio. Ah, ele terminou com I Don't Wanna Be Like You e antes ele cantou Painkiller.
Não, juro. E aí ele teve esses dois EPs, e aí esse ano ele lançou o álbum dele. E juro, gente, tipo, bom, bom mesmo, assim. Se você nunca escutou
Muito
o Ro
bom.
e você gosta de, tipo, pop, assim, pop pop, mano, vai
Tem
escutar.
o número que eu mais gostei dele foi You Against Yourself. Foi a música que eu mais gostei dele performando ao vivo, porque, tipo, ele se soltava muito, sabe? Ele deixava a galera cantar e ele só dançar no palco. Foi muito gostoso, foi maravilhoso. E ele é incrivelmente alto, ele era tão alto que eu tava do lado da parede, assim, de entrar no palco, e ele, tipo, a cabeça dele era mais alta que a parede, então ele tinha que dar uma baixadinha, assim.
Nossa, gente. O Ro, tipo,
Juro.
você falou que ele é novinho, ele é realmente novinho. Ele tem, tipo, 21 anos e ele tem 1,95 de altura.
É, gatas.
Twincudo, né? Realmente. Enfim.
Não, mas ele é tudo.
Ai, muito feliz, muito feliz. E que ele cresça. Ele tem muito, muito espaço, muito
Mais
potencial, eu
arma, já
acho.
1,95. Aqueles. Tô zoando.
Ai, céus. Vamos.
Vamos pro primeiro quadro, que é o.
Você não pode dormir sem saber.
Gente, começamos agora. Você não pode dormir sem saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e também nacional para você ficar bem informadinho. Mas o que eu vou falar aqui para vocês agora é uma notícia internacional e, na verdade, uma notícia icônica, que é: um ex-chefão da MTV revelou que, na época, os assessores e a produção da Christina Aguilera pediu para que a cena do VMA icônica em que a Madonna beija Christina Aguilera e Britney Spears no palco ao vivo fosse reeditada, para que a Christina Aguilera também aparecesse. Afinal, não sei se vocês já viram os vídeos disso no YouTube, não dá para ver a Christina Aguilera. Tanto que o vídeo mais famoso que saiu em todas as notícias e capas de jornal é a Britney Spears beijando a Madonna e a Christina Aguilera ali do lado. Mas antes, a Madonna beijou a Christina. E isso não foi ao ar. Apesar de dar pra ver que elas se beijaram, todo mundo sabe que isso aconteceu. Mas a cena icônica é da Madonna com a Britney Spears. E eles pediram para que isso fosse reeditado. Se reeditaram, não sei porque não cliquei na notícia pra ver. Mas fica aí, né, o pedido. Eu acho que ela tava certa também, mas ao mesmo tempo, tadinha da Britney, né? Porque a pressão caiu toda sobre ela e a Cristina conseguiu ali passar ilesa.
É isso, é verdade. É que, sei lá, acho que não foi só isso, né? Tipo, não dizendo que a Britney era errada ou ela fez outras coisas erradas, mas eu quero dizer que foram vários fatores que fizeram com que o
Ah,
público caísse em
sim.
cima da Britney, todos ridículos, e eu sinto que a Aguilera teve um pano muito maior passado em diversos aspectos nessa época, assim. Mas tudo bem, eu realmente não sei, amigo, se foi reeditado, até porque se tivesse sido reeditado, a gente teria visto em algum lugar alguma outra versão dessa cena, e eu não lembro.
É porque dá pra ver de relance só, né?
É,
Tipo, você vê
então.
rapidinho a Madonna tirando a boca da Cristina.
E, tipo, ao
Mas
mesmo
rolou.
tempo que. Ok, faria diferença, sim. Na época era uma coisa muito grande. Também é picuinha, né? Porque dá pra ver que ela tava lá e, tipo, querendo ou não. Ela. Ah, sei lá. Não sei. Não vou ficar aqui também antes que eu fale besteira. Gente, vou falar aqui de charts, porque Fábio Del Rio não está aqui, mas o cargo dele a gente tenta cumprir. E eu vou compartilhar com vocês que a Olivia Rodrigo fez história, sendo a primeira artista, né, desde sempre, a ter todos os seus seis singles debut. Então, tipo. Como assim, seis singles?
Estreando. Ah, os seus. Os,
Ela não teve seis singles,
é,
teve?
eu acho que, ó, foi Driver's License,
Deja
aquela
Vu.
outra. Deja
Good for
Vu,
You.
Good for You. Eu acho que Trailer é considerada single ou não?
Não sei, eu vou terminar de ler a notícia, mas não vou fazer essa checagem aqui porque agora eu fiquei encacucado. Mas basicamente é falando que todos os seus seis primeiros singles estrearam no topo da Hot 100. Ah, então talvez sim.
Mas por quê? Bad Idea estreou onde?
Não sei, também vou confirmar. Não cliquei na manchete.
Aí!
Ah!
Tá bom. Então agora é a minha vez. Gente, ainda falando de Britney Spears e Madonna, dessa vez sem a Christina Aguilera, a Madonna resolveu. A Madonna não. Na verdade, o agente da Madonna passou a agenciar também a carreira de Britney Spears. Então agora ele agencia a carreira da rainha do pop e da princesinha também. Então ele é dono da realeza mesmo, né?
Gente, outra notícia aqui de charts, mas juro que só chega disso. Depois eu trago aquelas notícias realmente inúteis que eu sempre trago. A Dua Lipa emplacou Dance the Night da trilha sonora de Barbie como número 1 no Reino Unido.
Ela tirou quem do primeiro lugar? Acho que foi a Billie Eilish, não foi? Que tava
Amigo, também não
com.
cliquei nada
Mas
isso.
eu. Mas eu acho que a Billie tava em primeiro lugar com What Was I Made For? Eu acho que é isso, se
Nossa,
eu não me
realmente a trilha
engano.
sonora de Barbie hitou muito com os
No
britânicos.
Reino Unido, né? É total. Mas né, tem bom gosto.
É,
Enfim.
esse foi o quarto número 1 da Dua, só que isso eu achei bem curioso. É o primeiro solo dela desde New Rules.
Ué,
É. Também fiquei com
como
essa
assim?
cara.
Então, se é o quarto, o que pegou o primeiro lugar lá?
Também não sei, amigo, também não cliquei nada.
Ah, eu sei. Levitating com o DaBaby, que foi terceiro. E aí, depois, o quarto agora, Dance the Night, que é o solo. Talvez seja isso, Armin.
Vou
Pode ser que
também
seja
pesquisar
isso.
essa informação, mas assim, como só estamos em dois, aqui é muito difícil porque chega a minha
Não
vez
dá
de falar
tempo, né?
muito rápido, a gente fica meio. Juro, realmente
Eu
três
sei.
aqui é o equilíbrio perfeito, não tem nem como.
Gente, o João Guilherme abriu o bico sobre o caso Larissa Manoela. Ele falou assim: triste, tô com ela. É o máximo que ele podia falar sem ser processado, né? Será que ele assinou um NDA, assim, para poder se relacionar com a Larissa Manoela? Igual a Demi Lovato teve que assinar quando trabalhou com a Britney Spears no X Factor, que ela assinou o NDA ali e nunca abriu a boca sobre a Britney, né? E deve ter visto muita coisa ali.
Oh, eu tô vendo aqui, voltando, né, na outra checagem que eu tinha que fazer, da Olivia Rodrigo, e tipo assim, eles falam que o Sour teve cinco singles: Driver's License, Deja Vu, Good For You, Traitor e Brutal. Até Traitor, beleza, foi no top 10, mas Brutal não foi. Foi número 12.
Estreou em número. Porque eu lembro que quando ela estreou o Sour, algumas músicas entraram no top 10. Será que Brutal não estreou dentro do top 10? Não sei,
Não,
né? Se você
porque
tá vendo ou não.
é peak position 12.
Então mentiu,
Então
Armin.
mentiu.
Mentiu.
Oh, que besteira. Mas pelo menos a gente fez a checagem. Fake news aqui Às vezes sim, mas sempre verificada.
Foi rápido esse fact-checking aqui.
Exato.
Bem, vamos lá. A Ana Castela chorou na festa do peão porque ela não conseguiu atingir uma nota durante o show. Eu fiquei chateado por ela, porque eu acho que essa menina é muito nova pra receber esse tanto de hate que ela recebe de uma parte das pessoas que ouvem ela. E no caso, aqui eu tô falando de muitos gays que acabam tacando hate na coitada. Gente, ela é do agro? Ela é do agro, tá? Ela é. Mas não merece, coitada. Ela é muito nova pra vocês ficarem... Na verdade, ninguém merece receber esse tanto de ódio, tá? Mas ela é super talentosa também, dá uma chance pra menina. Se você não gosta de ouvir, só não ouve, não fica falando mal dela, não. Porque aí acontece isso, depois a gente fica com pessoas depressivas, artistas que sofrem. E não é legal, né? Todo mundo sofre.
Exatamente, gente. Notícias inúteis aqui pra dar uma leveza pro quadro. Nos Estados Unidos, uma girafinha nasceu, mas sem nenhuma mancha. Fiquei coitada. Ela nasceu lisa. Lisa. Tipo, marronzinha, bonitinha.
Diversidade.
Porém, lisa.
Ai, ai. Eita, como a natureza é diversa. Gente, a Jennifer Aniston revelou que ela faz um tratamento facial com esperma de salmão. Será que faz bem? A Anitta faz com sangue, né? Vocês lembram disso?
Nossa, gente. Mas... Ah, não vou nem perguntar. Deixa quieto, viu? Deixa quieto, porque eu ganho mais ficando quieto mesmo. A minha última notícia aqui... Bem, a Selena Gomez disse que a versão de Starboy com os vocais dela modificados é, abre aspas, assustador.
Claro, né? Botaram ela pra cantar a música do ex. Ninguém merece isso.
Pois é, né?
Gente, vamos pro próximo quadro, então.
Que é o...
Giro da Semana!
Gente, esse é um quadro em que a gente faz um apanhado dos lançamentos musicais que rolaram na semana. Mas antes da gente falar sobre as músicas e opinar naquelas que a gente tem muitas opiniões e que vocês esperam ouvir o que a gente tem pra falar, a gente vai mencionar algumas que vocês merecem e precisam ouvir. Uma delas é da Luísa Sonza, Principalmente Me Sinto Arrasada. Continuando os trabalhos do seu terceiro álbum, O Escândalo Íntimo, a Luísa lançou outra faixa pra chocar. Mas em qual sentido fica aí a cargo de vocês? Principalmente Me Sinto Arrasada chega depois de Campo de Morango e também com clipe, já que as fofocas dizem que o álbum será visual. Não vamos falar aqui da faixa porque o álbum sai na próxima semana, então será super pauta para o próximo episódio e foi também um pedido de Fábio Del Rio. Lembrando que a Lulu se apresenta no The Town no dia 3 de setembro. O Fábio já vai estar de volta, né?
Pro The Town? Mas ele não vai pro The Town.
Não. Pra Luísa Sonza.
Vai. O álbum sai na terça, junto com esse episódio, inclusive. Assim, gente, daí foi não tem muito como. A gente vai deixar pro próximo mesmo, porque senão nosso calendário vai pro Beleléu, né? Mas o Fábio chega na quarta-feira, se não me engano. Então, um dia depois.
Great.
A Ludmilla gosta muito de fazer um belo ao vivo, não é mesmo? A gente sabe disso e ela também, né, visto o sucesso da turnê no Manaus. O próximo passo aí, naturalmente, pra isso, é ela lançar uma versão ao vivo do seu último álbum, né, que foi o Vilã, e saiu no começo desse ano. E aí, pra começar esses trabalhos dessa nova... Não uma nova fase, né, mas enfim, dessa nova versão do álbum, ela liberou a versão live de Sintomas de Prazer. A Lud também se apresenta no The Town no feriadinho prolongado que agosto tinha que ter tido e não tem, né? Juro, a brasileira tem feriado quase todos os meses, mas agosto que é bom nada. E eu tô dizendo, claro, de 7 de setembro, que vai ser uma quinta-feira. A CLT aqui tá bem feliz.
Olha só, o Fábio faz tudo de caso pensado, porque ele sai de férias bem na época em que a banda favorita dele resolve lançar música nova. Então, um pouco mais de um ano desde o último lançamento deles, o The Killers liberou agora Your Side of the Town, bem dançante, uma música que sucede Boy, que foi lançada em agosto do ano passado, que sucedia o álbum Pressure Machine, de agosto de 2021. Então, o The Killers gosta bastante de agosto. Fábio, depois você me responde, elas têm alguma ligação com o mês, assim? Tem alguma coisa, algum mês especial? De qualquer forma, eles não vêm pro The Town, mas sim pro Primavera Sound, que acontece aqui em dezembro, na cidade de São Paulo. Eita, como estamos bem servidos de show, como gosta de dizer Fábio Del Rio. Toda vez que a gente fala eita alguma coisa, a gente tá se referindo a Fábio Del Rio, que faz piada com esse meme das pessoas que falam eita antes de alguma coisa, tá? Tem muitas camadas esse meme.
Antes de eu falar a próxima menção, eu queria aqui, e aí, fact check, mas essa não foi fake news. A Dua Lipa realmente teve quatro números uns no UK. O primeiro foi New Rules, que foi em julho de 2017. Depois a gente teve One Kiss em abril de 2018.
Calvin Harris.
Exato. E aí ela teve um grande período ali que, tipo, ela teve top 10, inclusive, muitos singles charteando, mas nenhum número 1. Até ano passado, em agosto de 21, com Cold Heart. Claro que eles iam,
Ah,
dois
Elton John.
britânicos, eles iam botar no número 1, né? E aí agora com Dance the Night. Assim, eu gosto de Dance the Night, mas de longe não é a minha música favorita da Dua. Tinha muitas outras que deveriam ter sido número 1 aí nesse meio, mas
Não,
tudo
Future
bem.
Nostalgia inteiro, né?
Eu tô animado e preocupado pro próximo álbum dela, com medo de que. Sei lá. Sei lá. Mas não vamos falar disso, vamos falar de coisa boa. Vamos falar aqui dela, que depois de muita expectativa, saiu finalmente o primeiro álbum da amada pelo Brasil, Juliette. Ciclone chegou com nove faixas, incluindo os já conhecidos singles Sai da Frente, Tengo e Quase Não Namoro, né? Que é uma parceria com Marina Sena. Essas são as três primeiras faixas do álbum. O álbum tem outros feats, incluindo com o Dilsinho. E a Juliette tá muito feliz do amadurecimento dela ao longo, né, desse tempo todo, do primeiro EP, que fazia mais de 2 anos que tinha sido lançado. E agora ela teve um controle criativo muito maior do material. Então, parabéns para a Julie. E para os cactos
Gente,
também.
essa a música Tengo teve o maior pico de reproduções dela, ficou em quarto lugar no Spotify Brasil, que é ótimo também. Voltamos para o setlist do The Town, porque a rapper e ex-aposentada Iggy Azalea se apresenta no Autódromo de Interlagos no dia 2 de setembro, no mesmo dia do Post Malone e da Demi Lovato, e ela lançou agora Money Come para se aquecer para a apresentação. A faixa já veio com um clipe onde ela transforma homens em mulheres empoderadas. Lembrando que em 2021 a Iggy disse que ia sair por um tempo da cena musical, logo depois de ter lançado o álbum The End of an Era. Eu nem vou voltar para apagar porque achei que ficou engraçado.
Foi
Que os
ótimo.
ouvintes ouçam dessa forma. Nesse período, a Iggy lucrou com OnlyFans e disse em entrevistas que foi uma forma de finalmente lucrar com a exploração do seu corpo. É, tá certa, né? Deixando a herança pro filho.
É assim, realmente milituda e consciente. Sete pessoas talentosas assim juntas não tinha muito como dar errado, não é mesmo? Os Gilsons e o Lagum se conheceram na estrada ali, entre festivais, entre shows, e mesmo, né, com estilos diferentes, eles se juntaram para sua primeira parceria, né, que é a faixa deliciosa, aqui eu falo mesmo, deliciosa, Céu Rosé, que também já veio com videoclipe.
A MC ABCDEFU Gayle continua na saga de lançar singles com capas sangrentas. Depois de Everybody Hates Me e Don't Call Me Pretty, agora chegou a vez de Leave Me for Dead, que já vem com um clipe também. A Gayle tá passando o ano na estrada, abrindo os shows para The Eras Tour da Taylor Swift e a Summer Carnival Tour da Pink, realmente feita para Gabriel Armelin, né?
Gente, não tem nem como. Eu inclusive, eu escutei a playlist inteira da pauta hoje. Eu falei, nossa, como essa garota tem. Sei lá, pra todo mundo, mas pra mim ela faz muito meu estilo. Não tem como. Tava sumida ela, né? Quem aqui era ouvinte do Fora of Conceito quando a Dinah Jane, ex-Fifth Harmony, lançou, sei lá, uns 6 singles entre 2019 e 2020 e depois simplesmente sumiu. Sumiu muito. Pois bem, há uns 8 meses ela voltou ali, saiu do sarcófago e começou a soltar uns vídeos de vlog no YouTube, né? E aí agora ela de fato voltou também musicalmente, lançando Yaya, que é a sua primeira música em mais de 3 anos. Ela revelou que esse é o primeiro lançamento de um projeto maior, mas por enquanto a gente não tem nenhum outro tipo de informação.
A Dyna revelou também em um post no Instagram que ela quase desistiu da música e da vida pública mesmo. Por isso que ela ficou muito tempo afastada.
E parece que agora ela vai tentar essa nova empreitada dela com um selo próprio. Tipo, ela vai ser uma
Sim.
mulher empoderada e autossuficiente.
Gente, esse feat, ele é muito especial. A Karol Biazin explorou as dores e as inseguranças do fim de um relacionamento em uma parceria incrível com o Baco Exu do Blues na faixa Ligações da Alma. É, eu só queria dar minha opinião aqui brevemente. Eu não sei o que a Karol vai fazer com esse single, porque ela recentemente lançou o álbum Reversa. Ela tá numa turnê muito bacana para esse álbum. Inclusive, ela tocou no Lollapalooza e no Mita Festival do Rio de Janeiro. E tá muito legal. E veio esse single novo agora, que é muito, muito, muito bom. Tem um sample de uma música sertaneja que eu não vou me atrever aqui a dizer qual que é. Mas ela começa muito bem. E é uma de uma sofrência deliciosa. E aí começa aquele sertanejo super raiz. Depois eles dois ali numa vibe R&B e trap. Nossa, como é bom ser fã de artista, né? Como é bom ter artista brasileiro tão especial e tão bom. Ouçam Ligações de Alma da Carol Biazin com o Baco. Tem clipe já e maravilhosa, maravilhosa.
Depois que eu ouvi esse single e eu falei que eu ouvi a playlist inteira da pauta, eu falei, o que eu vou ouvir a seguir? Aí tocou umas. Mano, foi muito engraçado. Terminou tudo, tocou, acho que era Let's Dance, da Miley, tipo do. Juro.
Nossa,
No
meet
aleatório.
Miley Cyrus.
Exato. E eu fiquei tipo, não, calma aí, gente, não é pra tanto. Aí eu botei o. Eu não vou lembrar. O nome do álbum do Baco, que é uma sigla grande. QV.
Ah, tá.
E aí. Eu não sei se eu já tinha parado pra escutar o álbum dele, e tipo. É isso, né? Como a gente tem artista bom hoje. Eu já falei isso recentemente, né? A gente tá num revival, acho, da música brasileira
Muito,
que.
nossa,
Muito bom.
cara, muito bom.
Mas aí a gente fala. A gente reclama a música brasileira e a gente vai agora o quê? Pra uma menção internacional mesmo, de americana, que, né? Porque é uma questão de equilíbrio, né? Essa também está sumida, mas é por um motivo válido. Como a gente sabe, a Ariana Grande tá totalmente imersa no mundinho Wicked, né? Que vai ser lançado em forma de filme no próximo ano. Lembrando que o Wicked é um musical bem consolidado da Broadway e a Ariana vai estrelar o filme com a Cynthia Erivo. Porém, ela veio matar aqui nossa saudade da sua voz angelical, né? Com a edição comemorativa de 10 anos do Yours Truly, que foi o seu primeiro álbum. Essa nova versão conta com 6 faixas gravadas ao vivo em Londres, incluindo os feats com Big Sean e Mac Miller. Mas assim, arroz com feijão, nada de muito especial. Eu tava esperando alguma, sei lá, algum demo, alguma faixa From the Vault que
Mas
não foi lançado.
eu gostei muito da versão de Honeymoon Avenue que ela postou no YouTube, que ela cantou agora, sabe?
Sim.
Eu achei muito, muito legal aquilo. A
É.
produção boa, achei muito bom.
É bom, mas. Ah, não sei. É tipo, é só um ao vivo,
É.
entendeu? Eu queria que tivesse alguma.
Eu entendi, uma coisa nova, tal. É que assim, a Ariana, ela é sempre assim, né? Ela. Uma foto bonita, com a qualidade boa. Não, ela sempre vai pegar uma foto borrada que ela
É
tirou,
isso.
que tá ali. Ela, é o jeitinho, é a estética dela, meninas. Mas vamos agora falar da pauta real oficial que a gente tem opiniões aqui. E temos muitas coisas para falar. Porque solteira sim, sozinha nunca. Selena Gomez celebra a vida solo com a nova faixa Single Soon, que já chegou com o clipe. No anúncio da faixa, ela disse: "Vocês têm pedido nova música há algum tempo. Como ainda não terminei o SG3, que é o Selena Gomez 3, queria lançar uma música divertida que escrevi há algum tempo e que é perfeita pro fim do verão." Ou seja, se hitar é lead single do próximo álbum e se flopar é promocional, estratégia perfeita da nossa influenciadora. Em 2020, a Selenuda liberou o EP Revelación totalmente em espanhol e indicado ao Grammy, e em 2019, seu segundo álbum de estúdio. Gente, eu não aguento essa numeração dos álbuns da Selena Gomez. O Rare. Ela também está estrelando a série de comédia policial Only Murders in the Building, cuja terceira temporada está sendo lançada semanalmente agora, e que ela foi indicada ao Emmy como produtora, né? Importante também falar isso. Selena Gomez já com
Coitada.
indicações importantes ao Grammy e ao Emmy, tá? É,
Atuação não,
menina.
mas produção sim.
É,
Ai,
gata, ela faz o
gente.
dela.
Antes da gente dar nossa opinião aqui de Selena, eu vou falar aqui pra gente quebrar um pouco o tabu, fazer uma coisa diferente. Eu vou ler a descrição do outro tópico da pauta, que também é outro lançamento legal. Mas eu e o GG vamos dar aqui nossas opiniões juntas e misturadas, porque. Sei lá, acho que tem muita coisa aqui em comum desses dois territórios. Porque a gente também teve, né, mais um lançamento da era Disney. Se Selena Gomez está solteira, Miley Cyrus está muito nostálgica. Refletindo sobre os momentos da sua carreira e a sua jovem rebeldia, a ex-Hannah Montana liberou Used to Be Young, né, um single que também já tem videoclipe disponível. Foi bem difícil de entender, sendo bem sincero, mas a gente conseguiu descobrir que a Miley fez a própria Shawn Mendes e, sem alarde nenhum, botou a faixa no meio do Endless Summer Vacation.
É sério? Eu não vi
Sim.
isso.
Exatamente, amigo. Ninguém viu isso. Ninguém. Eu descobri, tipo, sei lá, na
Nossa, que
página 3 do
vaca.
Google essa informação. E aí eu fui ver de
Nossa, que
fato.
filha da
Só que o
puta.
pior de tudo, não sei se é pior de tudo, não sei se é melhor de tudo, ela não botou no começo ou no final do álbum, ela botou como faixa 4, depois de Rose Colored Lenses. Enfim. o Endless Summer Vacation, né? É um álbum maravilhoso, porém que teve pouquíssima divulgação, que a Miley tinha lançado, né, em março desse ano. E aí, eu juro, eu escrevi a pauta e era tipo, não conseguimos entender o que ela vai fazer com esse lançamento, se já é o início de uma nova era, ou se eventualmente ela vai lançar a versão deluxe do álbum.
É, ela fala que é o Endless Summer Vacation Continued. Só que não é, né? Ela tá botando tudo no meio do álbum.
Então.
Nossa, que preguiçosa. E não dá nem pra. Voltando aí, já que a gente tá falando de Miley e Selena Gomez, é que nem a porca da Selena Gomez que. Eu amo a Selena, tá? Mas quando ela fez aqueles lançamentos ridículos do Rare, que ela mudava a ordem das faixas e lançava o álbum com uma nova capa. Isso é criminoso. Isso é
Não, juro.
criminoso.
Tinha tipo
Nossa,
três ou quatro
odeio.
versões do Air. Não, gente, juro. Mas, enfim.
É que, gente, a gente xinga elas, a gente ama,
Aí a
tá?
gente tem
A
lugar
gente é
de
fã.
fala. É exato, não é foi
É,
de um
pelo amor
ano,
de
não. A gente
Deus.
cresceu com elas, literalmente.
Quer que eu fale primeiro? Eu sei que você não gosta de falar primeiro.
Pode ser, eu ia falar, mas pode ser.
Gente, olha só, Selena Gomez. Eu achei essa faixa irmã de Me and the Rhythm, assim, para fazer justiça a uma faixa que eu nem lembro se Me and the Rhythm, acho que chegou a ser single promocional. Não lembro se foi do Revival. Mas eu acho que essa faixa ela é uma ode ao Me and the Rhythm, que tá naquele álbum. E é uma faixa super leve, gostosa. É, de fato, como a Selena descreveu, assim, despretensiosa. Não acho que é um puta single, não acho que é tipo um marco. Uau, não é uma Loser to Love Me, não é uma Rare da Selena. Que assim, uau, o mercado precisa prestar atenção nisso. Não, achei bem suavinho, bem de boa ali para ela começar a aquecer o terreno para uma nova era. Achei leve, divertida, dançante e ok. Sobre Used to Be Young da Miley, eu gostei da faixa, gostei principalmente da letra, achei uma letra muito especial, obviamente não poderia ser cantada por nenhuma outra pessoa além da Miley. Porque é uma letra muito sobre a história dela. Então, é uma música super importante na discografia dela já. Já chega uma música super importante. Agora, não é um single. Uau, novo single da Miley. Não, não é. Tipo assim, Jaded é uma música single da Miley. Essa Used to Be Young é uma música. É basicamente pros fãs, não é? Você entendeu assim também, Armin? E é linda, não tô criticando. Mas é uma música meio que nossa, sabe? Eu não sinto que é uma música do mundo. Eu não sinto que ela é pra estourar a bolha. Ela é
Música
nossa.
do mundo, eu adorei esse conceito. Música para crescer, né? E viajar o mundo, ter ali asas,
Sim.
sair debaixo da casa
É pra
dos
ouvir.
fãs.
Eu sinto muito que é dos fãs. Não é pra, tipo, uma pessoa que não conhece tanto a Miley ouvir e, tipo, achar foda. Eu acho que é dos fãs.
Foi o que eu tava falando, né? E por que eu quis trazer os dois lançamentos juntos? São duas faixas que são muito arroz com feijão, assim. Nenhuma das duas e nove quebra tabu. E eu acho que cada uma tem uma força um pouquinho maior, um aspecto. Então, para mim, Single Soon, ela tem uma produção mais legal. Eu acho que Single Soon talvez tenha um potencial aí de ir pro mundo, mas assim, de uma maneira discreta. Não é tipo, nossa, o single de Selena Gomez. Tipo, ela já fez coisas muito maiores e melhores que isso, a gente já
É um
sabe.
personagem muito secundário, né, Single Soon?
Exato. Nossa, adorei também. Já está com ótimas conceitualizações das coisas hoje. É um tier 2, vai. Não é uma A-list. Mas, tipo, eu acho que ela tem ali seu espacinho ali pra dar uma crescidinha, porque ela é muito dançante, ela é muito gostosa de você se aproveitar, assim, né? Se
E ela
curtir na
fica
música.
desapercebida ali em quinto lugar na sua playlist, tipo, ai, do nada tocou, você ouviu.
É isso, é bem isso. E aí, por outro lado, Used to Be Young tem uma produção bem ok, mas tem uma letra que aí realmente é muito pessoal e muito Miley Cyrus. Porém, é total, tipo, essa definitivamente é mimo pra fã, não é um, nossa, o grande lançamento de Miley Cyrus. Até porque as duas são amigas, né? Elas não são BFFs, mas elas são amigas. E seria muito estranho as duas lançarem coisas com grandes apostas na mesma semana. E, tipo, se fosse duas coisas gigantescas, eu não sei se a gente teria esse momento, por exemplo, agora, de querer falar das duas juntas. Porque é isso, elas são meio secundárias, então beleza, a gente pode juntar as duas aqui e fazer um bem boladinho gostoso. Mas... o que mais me incomodou, eu acho, foi esse negócio do álbum, juro. Quando eu descobri, eu fiquei tipo... Não.
Nossa, juro. Fracassada, sério.
Fracassada. E
isso
a
é
Selena...
coisa de fracassada, Miley. Não faz isso.
Sendo bem sincera, eu acho que a Selena vai botar, sim, no próximo álbum. E eu acho que isso depende muito da repercussão. Eu acho que se for uma faixa que, tipo, for bem... ela bota ali no meio. Agora, se for uma faixa que for, tipo... Ela bota lá no finalzinho como bônus, sabe? Porque a Selena fez isso. Ela fez isso no Rare, lembra?
É, mas... É que assim, ela fez isso no Rare porque ela sabia que Bad Liar e Fetish eram, tipo, as maiorais da carreira dela. Ela sabe que ali ela atingiu o auge. Ela sabe disso, por isso que ela colocou no Rare Deluxe Edition. Mas aqui, eu não, essa faixa não chega aos pés de Bad Liar e Fetish.
Não.
Nem Back to You. Back to You é perfeita também. Não chega aos pés. E Used to Be Young também não chega aos pés de Slide Away, entendeu? Slide Away, gente. Slide Away. É a música. É uma puta de uma balada emocional. É Angels Like You, Jaded.
Angels Like You. É.
Entendeu? É. Não chega. Mas é isso. A letra é muito especial. Não tem como você dizer que não é. Eu fiquei chorando ouvindo essa música. Só que eu acho ao mesmo tempo que ela é um pouco preocupante. Eu acho que a Miley vai aposentar depois que ela cantou isso. O que isso quer dizer? Fez aquele clipe lá, não faz mais porra nenhuma, não aparece, não divulga nada. A impressão que eu tenho é que ela tá jogando a toalha já. E tudo bem se quiser. Eu só não queria que fosse por um motivo de seita. Se for por qualquer outro motivo, eu entendo. Agora, por seita, aí não.
Eu vou criar aqui uma teoria da conspiração e eu vou jogar pro universo que se isso acontecer, tipo, se ela de fato for parar, que seja o motivo. Ai, que horror, né? Eu tô pensando aqui o que eu ia falar e, tipo, que horror que eu vou falar. Mas é que, mano, seita é foda. Mas eu só ia dizer que, tipo, eu sinto que a voz da Miley tá se esgotando. Ao longo do tempo, a gente sabe de diversos motivos, ela foi ficando mais rouca, mas eu senti, nesse lançamento, inclusive, que, tipo... Eu não sou técnico vocal, eu não sou otorrinolaringologista, mas a minha percepção é que, tipo, tá chegando ao ponto que a Miley tá quase ficando sem voz, sabe?
E você acha isso?
Ai, amiga, eu acho, sabia? Porque...
Ai, que triste.
É, eu acho que ela tá... Assim, tem uma questão de tom, né, que a voz dela já é mais...
Grave, talvez.
É que a rouquidão não é uma coisa de sempre dela, né? Tipo, foi uma coisa que foi muito acentuada depois da... Foi o quê? No Miley Cyrus and Her Dead Pets? Tipo, depois disso.
Ela começou a fumar muito na era Bangers. E aí depois, recentemente, ela fez a cirurgia, né? Durante a pandemia, quando ela tava namorando o Cody Simpson, ela tirou as amígdalas. E isso afetou bastante, porque ela quase perdeu... Não perdeu a voz. Mas ela... Ia perder as habilidades vocais dela ali.
É isso.
Foi uma cirurgia muito delicada. E acabou, deu tudo certo, ela continuou cantando, mas eu entendo o que você tá querendo dizer.
E eu não tô falando que ela vai ficar sem voz, tipo, ela vai ficar muda, tá, gente? Mas é uma questão, por exemplo, até de conforto. Quanto que ela tem que se esforçar pra cantar certas músicas, atingir certas notas, e que isso pode gerar incômodo na garganta e até mesmo pode fazer com que piore essa situação, entendeu?
Talvez seja por isso que ela não queira fazer mais turnê, né?
Exato.
Também, que ela anunciou recentemente que turnê é uma coisa que não tá fazendo mais sentido pra ela. E quem viu, viu. Quem foi no Lollapalooza e viu ela passando Covid pra Anitta, viu.
Nossa, gente, quem lembra? Nossa, realmente foi muito bom. Bons tempos, né? Bons tempos, faz um ano e meio.
Beleza.
Mas acho que é isso. São dois. Lançamentos.
Vamos pra nossa outra diva pop?
Vamos, que essa sim a gente aclama. A gente tem muito a dizer
essa,
hoje.
Essa sim. Bruna Marquezine não pode divulgar o filme, mas nós sim. Finalmente a gente tem uma atriz brasileira da nossa geração interpretando um filme de herói. Foram os gays que pediram? Não. Foram os nerds que pediram? Jamais. Foram as patricinhas? Também não. Ninguém pediu, ninguém pediu. Mas a Bruna Marquezine queria, batalhou horrores, estudou, foi lá muitos anos tentando, fazendo vários testes. E nós vamos apoiar sim, porque ela merece, independente de qualquer coisa. Besouro Azul é o mais recente filme do universo de super-heróis da DC Comics. É DC Comics que fala ou só DC? Não sei. O universo aí que contempla Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, The Flash, Lanterna Verde, vai e por aí vai, né? A Liga da Justiça, basicamente. O herói foi criado em 1939 e depois da compra dos direitos pela DC, que é da Warner, foi criada uma terceira geração desse herói, que é encarnado pelo latino Jaime Reyes, que é o personagem principal agora do Besouro Azul. E o resto aí virou história. O filme foi desenvolvido pela Warner para sair no streaming, na HBO Max, mas a produção acabou tomando outras proporções e foi anunciado para o cinema. Só que aí a Warner teve uma fusão com a Discovery e muitas produções da DC foram pausadas ou canceladas. E Besouro Azul quase não veio aí. Mas depois de muita pressão popular e porque os executivos da Discovery e da Warner sabem o poder dos brasileiros, porque assim como o brasileiro pede Come to Brazil, ele pode falar pra você não vir mais, tá? Que é o caso do Drake. Depois de muita pressão, o filme finalmente chegou aos cinemas. A Bruna interpreta a personagem principal, Jenny Cord, que é a sobrinha da vilã do filme, e também ela é par do Besouro Azul na sua saga de salvar a família e a cidade fictícia de Palmeira City. O filme teve uma estreia morna de recepção aí, de grana, tá? Falando sinceramente, lá fora. Eu acho que eles esperavam uma estreia de 28 a 33 milhões de dólares e chegou na casa dos 25, o que também não ficou muito pra trás, tá? Mas a crítica amou, aclamou. O filme, se eu não me engano, estreou com uma nota de 86% de aprovação no Rotten Tomatoes e agora tá na casa dos 70, o que é ótimo pra um filme de super-herói, tá bem? É super importante ressaltar isso. E aí agora a gente pode falar a nossa opinião sobre Besouro Azul.
Eu ia só dar um complemento que, além de toda essa questão de projetos cancelados, postergados da DC, nesse momento que a empresa Warner Bros. Discovery está passando, eles vão resetar o universo todo. Inclusive o último filme, né, sem ser Besouro Azul, que foi The Flash, ele serviu para esse propósito de bagunçar todas as linhas do tempo e multiverso, aquele, né, blá 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 todo. E Blue Beetle, Besouro Azul, é o primeiro filme pós isso, mas como ele é um herói que nunca tinha sido mostrado antes, é muito bom porque ele tá ali no seu mundinho, não no seu mundinho à parte, né? Eles fazem referências ao Batman, a Gotham City, as cidades, né, do universo, mas não mostra outros super-heróis, tá? Isso é um ponto importante. E aí, o universo foi resetado, mas a gente não tem informações ainda, tipo, do que vai vir. Então, a gente não sabe quem vai ser o Batman, quem vai ser o Superman. A gente sabe que provavelmente não vão ser os mesmos nomes, né? O Ben Affleck e o Henry Cavill, que foram os últimos Batman. E Batman não... Ixi, é aquela coisa, né? O Batman da Liga da Justiça, não o Batman do filme do Batman, que é o Edward Cullen. Qual que é o nome dele, gente?
Robert Pattinson.
Isso, obrigado, amigo. Edward Cullen foi de fuder, desculpa, gente. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E a gente nem sabe se a Gal Gadot, que literalmente nasceu pra ser Mulher Maravilha, é a função dela, a biografia Mulher Maravilha, ela vai voltar nessa continuação agora e vai continuar sendo Mulher Maravilha. Mas enfim, né? Sobre o filme.
Eu acho esse reset da DC uma coisa muito bizarra. Então, quer dizer, eles fizeram esse filme agora e ele não vai servir pra nada, ele vai acabar por ele só.
Pode ser que eventualmente tenha um crossover aí. É que eu acho que, assim, com esse resultado de bilheteria, dificilmente a gente vai ter uma continuação, apesar deles darem um ganchinho aí no final do filme. Falei mesmo. Pra uma continuação. Mas pode ser que, sei lá, vire uma série do Max, né? Que não vai ser mais HBO Max, vai ser só Max. Pode ser que vire um crossover, tipo, sei lá, eventualmente entre, sei lá, na Liga da Justiça. Tem outras... tem a Liga da Injustiça, se eu não me engano, Universo da DC, enfim, tem muitas possibilidades. Mas eu já vou aqui começando a dizer que eu gostaria muito que eles voltassem, tá? Porque Eu acho que a gente tem um problema com o Besouro Azul que não é do filme. O filme tá certo nos seus lugares. A gente tem um problema de formato e de temática. Eu acho que super-heróis, de maneira geral, estão no momento hoje, tipo, saturou. Saturou muito. E a gente vê pelas últimas performances, não só da DC, mas também da Marvel, que não empolga mais muito, né? Só que esse filme, eu acho, pra nós, especificamente, brasileiros e latinos, tem uma questão que dá uma alegria maior, que é justamente essa representatividade no filme, e também o fato de a gente ter uma amiga nossa, uma querida nossa lá na telona, né? E, gente, vou dizer que o filme, assim, ele não promete revolucionar o formato, e ele não revoluciona o formato, ele é uma fórmula tradicional de super-heróis, e aí, tipo, com isso tá tudo perfeito. Mas eu acho que realmente os momentos que eles fazem piadas sobre famílias latinas, a forma como a gente, né, fala um da vida do outro muito abertamente, ao mesmo tempo que a gente tem uma figura mais anciã na família, que, tipo, às vezes pega e fala: ei, ei, vamos focar aqui rapidinho. São coisas que tiraram ótimas gargalhadas de quando eu fui assistir no cinema, que foi no domingo, fim do dia, assim, à noite, e que tava consideravelmente cheia a sala. Então, tipo, eu senti que as pessoas gostaram, sabe? Quem assistiu o filme realmente gostou do que tava vendo. Claro, não é perfeito. Tem alguns estereótipos aqui, alguns estereótipos lá. Eles têm uma buzina que toca La Cucaracha. Mas tudo bem, eu passo pano. E eu acho que as qualidades são bem maiores do que esses defeitos, sabe? O Zolo. Ai, não lembro o nome dele.
Xolo Mariduena, não é isso?
Arrasou, é isso aí. Que faz o Besouro Azul, eu acho que ele é muito um ótimo ator. Eu nunca tinha assistido nada dele, mas eu acho que ele conseguiu entrar pro papel assim com uma naturalidade e com uma. O personagem tem um pouco de desespero, ele é um pouco afobado, assim. E ao mesmo tempo que ele é perdido, ele, tipo, sabe o que ele tem que fazer, que ele conseguiu traduzir isso muito bem, então gostei muito. E, gente, Bruna Marquezine, essa sim. Eu não esperava nada e ela entregou tudo. Tipo, pra mim ela entregou uma das melhores atuações do filme. Uma das atuações talvez mais contidas da Bruna. A gente sabe que a Bruna tem um estilo de atuação que ele é um pouco mais expansivo. Mas assim, ela tava tipo ali on point. Ela serviu elegância, ela serviu beleza, ela serviu inglês, serviu muito inglês. E eu fiquei, tipo, de fato, muito feliz de vê-la lá, sabe? E eu esqueci o que eu ia dizer a seguir. Keija, e aí eu tento lembrar.
Quero. Cara, eu não assisto filme de herói, né? Tem isso. Eu não tenho muita. Eu não tenho muita familiaridade com esse tipo de filme, mas eu fui ver por causa da Bruna Marquezine, obviamente. E foi muito legal a experiência, porque eu achei. Vamos lá, esteticamente o filme é lindo, as cores são super vivas, tá muito
Total.
bonito mesmo, assim, o filme de assistir. Aí as pessoas falam, ah, o CGI não tá perfeito. E daí que não tá perfeito? Tá super dentro do que se espera desse filme e do que ele precisa entregar ali. Eu acho que tá super verossímil ali os efeitos especiais pro que acontece dentro da história. O roteiro, ele é aquele clássico de filme de herói que começa um universo, tá, não sei o quê. Acontece isso, ele sente essa injustiça e do nada ele se vê. Para mim é muito um paralelo com o Homem-Aranha. Para mim é muito igual ao Homem-Aranha, o Besouro Azul. E tá tudo bem também. E aí, falando sobre o filme isoladamente, sem fazer um comparativo com outros, eu achei que os atores são muito carismáticos, assim, por ser uma família latina. E atores latinos, é tudo muito feliz, é tudo muito vivo, num sentido que não tem aquela frieza de filmes e de personagens europeus e estadunidenses. Então, os atores entregam muito carisma, e isso torna o filme muito divertido. A Bruna e o Xolo têm realmente uma química que não é química de ai, casal. Não, eles se dão muito bem, assim, os
Muito.
personagens encaixam. A Bruna é realmente a personagem principal do filme, junto com o Xolo, porque vocês vão entender o porquê durante o filme. E eu acho que o filme passa rápido, ele é bom, você se envolve ali com aquela trama. Eu acho que tem os seus excessos, porque ele acaba sendo muito infantil em alguns momentos. Ele é um filme de herói mais infantil, eu acho, do que adulto. E tá tudo bem, isso não é um problema. As cenas com a avó realmente ali passam um pouco. Eu falo assim, ai, esse filme é muito de heróizinho. Mas tá tudo bem, é divertido, é bom. Valeu super a pena, de verdade, assim, eu acho que destoa dos filmes de herói. Se eu fosse fazer um comparativo, faria com o Homem-Aranha, porque falam que esse Homem-Aranha do namorado da Zendaya, ele é mais divertidinho, mais jovem e tal.
O Tom
Então eu
Holland.
faria esse comparativo. Mas eu nunca
É.
assisti também.
Nenhum dos três?
E não, porque eu sou Andrew Garfield, assim.
Andrew
O último
Garfielder.
filme.
E não, você
É.
recusa.
Eu fiquei muito bravo depois que eu descobri que cancelaram o filme do Andrew Garfield porque vinha o do Tom. Então eu fiquei tipo assim, quê? Não vou ver, não vou apoiar.
É que.
Porque não ia fazer parte do universo da Marvel, etc. Que não sei o quê, que não era mais Fox, agora era da Disney. Tá bom, já entendi. Mas tiraram o Andrew Garfield e mataram a Emma Stone, né?
Não, mas eu não tinha feito esse comparativo, esse paralelo, na verdade, do Homem-Aranha com o Besouro Azul. E agora que você falou, realmente encaixa muito, assim. Até em questão de, tipo, mais idade.
E como eles surgiram?
Exato, tipo, é um negócio. É literalmente um inseto que, tipo, tem um contato. É um inseto meio mutante alienígena que tem contato ali com o personagem principal. E ele passa por um processo de descoberta e, tipo, o que tá acontecendo comigo. É real. Mas eu acho que Besouro Azul ele consegue entregar um humor mais legal, assim. Eu não sei. Acho.
Não, eu
Pensando.
acho bom porque é sesse, né? Tem piadas que a gente entende ali que a gente fala, isso aí teve bom gosto. É, uma outra coisa que eu queria falar também é que muito triste que a bilheteria não tenha atingido o que eles esperavam, mas também tem muitas coisas que envolvem aí a greve dos atores de Hollywood e também porque em Los Angeles está tendo uma crise ambiental, aí parece que está tendo chuvas torrenciais lá estão impedindo as pessoas de saírem de casa.
Mano, quem
Tá
mora na
ruim.
Califórnia não tem paz mesmo, né? Em uma
Não
semana tá
tem.
tendo um incêndio florestal, que você não pode sair de casa porque o ar está tóxico. E na semana seguinte tá tendo uma chuva torrencial, que aí realmente. Você também não pode sair
Né?
de casa porque tá tudo alagado. É
Isso de fato
880.
afetou sim. E triste por causa disso, porque foi um filme que teve uma ótima recepção da crítica, diferente de The Flash. E foi pior que The Flash na bilheteria. Então, uma merda, né? Mas tudo bem.
É que.
Vamos assistir o filme de verdade. A Bruna, eu acho que isso vai abrir muitas portas para a Bruna. Eu acho que a divulgação desse filme ia ser mais importante do que a atuação dela em si. Mas ela já não é mais uma estreante, né? Ela já tem um filme muito bom para as pessoas olharem e verem: caraca, essa menina sabe o que ela tá fazendo. Então, muito legal. Muito legal. E que legal que ela entrou numa franquia, sabe? Não, tudo bem, não é uma puta de uma franquia. Mas ela entrou num universo de herói que ela já consegue mostrar ali que ela tem o potencial dela. E tá tudo bem ir num desses filmes de herói mesmo e não ir num conceitão. Porque no conceitão as pessoas não vão conhecer ela.
Mas
Então, legal.
eu não lembro de um papel, pelo menos recente da Bruna, que tenha sido um grande conceitão. Mas assim, ela é uma atriz que entrega muito nas farofas, tipo. E eu achei que ela entregou muito nesse filme, tipo, de verdade, assim. E assim,
Também achei.
tirando o fato que ela está estonteantemente linda, né? Tipo.
Não, é ridículo, é ridículo. É ridículo quanto essa mulher é maravilhosa. E assim, eu acho engraçado que na divulgação eles não colocam a Bruna como protagonista, né? Eles botam muito o Zolo e a família do Zolo. Mas aí quando você começa o filme, você entende que ela é a protagonista com o Zolo.
É a co-protagonista, né? Que ela tá.
Ela é a
E que é
co-protagonista.
par romântico também. Gente, eu tô pensando que eu gostei do filme. E assim, eu
Eu
assisti
adorei esse
The Flash.
filme.
The Flash, a diferença, acho que você até falou da bilheteria, etc., é que The Flash é um filme que foi postergado muitas vezes. Tipo, era um filme que originalmente acho que era pra sair em tipo 2019 ou 2020. Então teve um grande de um atraso. É um filme que teve várias reedições, refilmagens. E ele funciona até, mas sei lá, pode ser
Não tem o
eu
fator
sendo.
cool de Besouro Azul. Besouro
Pode
Azul é
ser.
legal. Tipo assim, ele
É.
tem. Gostar de Besouro Azul é legal.
Pode ser que a gente seja enviesado justamente por ter a Bruna, por ter essa representatividade latina que a gente
Claro
nunca
que
teve.
sim.
Sim, mas e daí? Não tem como também, né, gente? A gente tem que. Brasileiro, garotas, se mexam, se unam, sabe? Tipo, Olha onde a gente tá chegando, isso é muito importante. Demorou, demorou.
Entendeu? A Bruna Marquezine fez 1 bilhão de votos na Manu Gavassi no paredão. Vocês estão entendendo? A gente deve isso a ela.
Exato. Fazendo um paralelo aqui, você viu o que anunciaram no BBB ano que vem?
Aí eu vi, menino, mas eu não posso nem comentar.
É, então é isso. Bem, assistam o Besouro Azul. Eu acho que o feedback aqui é extremamente positivo. Pra mim, realmente, muito feliz. E eu quero saber o que vocês, ouvintes, quem assistiu. E por favor, que tenha pelo menos um ouvinte que assistiu o Besouro Azul. Vem aqui comentar.
Semana que vem eu quero vocês comentando, entendeu? Tem esse final de semana pra assistir Besouro Azul. Porque depois
É
você já
isso.
pode sair dos cinemas.
Ai,
Vai
meu.
assistir, caralho. Vai assistir.
Ai. É isso. Tenemos.
Tenemos.
Tenemos
Semana que vem, Luísa Sonza.
un ótimo episodio. Nos vemos na próxima semana. Um grande beijo.
Bye.